De repente estamos no caminho lá e está um elefante assim adolescente no meio da estrada. E não queria sair do meio da estrada, então nós parámos, ficámos ali à espera que ele saísse. E ele olhou para nós, mostrou um bocadinho assim de agressividade, levantou a tromba e fez aquele barulho típico dos elefantes, que aquilo é ensurdecedor, aquilo assim, aquilo assusta.
África Minha, com Ana Lucas.
O meu convidado de hoje é luso-moçambicano, chama-se Milton Gulli, é multi-instrumentista, fez parte de projetos como Cacique 97, Philharmonic With e também Culip Noise, é produtor, DJ e agora tem um álbum a solo, O Cotidiano. Mas já lá vamos, olá.
Olá.
Tudo bem? Obrigada por estares aqui, para esta conversa, esta espécie de viagem a Moçambique. Tu não nasceste em Moçambique, mas tens as tuas raízes são de Moçambique, é isso?
Sim, eu nasci em Lisboa, mas sou filho de pais moçambicanos.
E, entretanto, eles levaram-te lá, não foi?
Sim, já eu e as minhas irmãs já éramos adultos. Nós, a primeira vez que fomos a Moçambique foi em 2006 e foi a família toda. Os meus pais também já não iam desde 77 ou 78. Então, naquela altura, decidiram, pá, vamos lá, vamos ver como é que está aquilo e assim... Vocês aproveitam também e conhecem um bocado...
E para eles deve ter sido assim uma emoção, não? Voltar?
Sim, sim, passado 30 anos, sim, sim, foi muito emotivo. E para nós também, que nunca tínhamos ido, eu e as minhas irmãs, foi assim um... Além do choque cultural de ser uma cultura bastante diferente e de nós termos uma ideia de como é que aquilo era e ser completamente diferente.
Mas vocês, a ideia que vocês criaram,
sim,
é isso?
Sim, sim, e ser completamente diferente.
Qual era a ideia que tu tinhas, que tu criaste? Como é que tu achavas que era?
Não sei, nós crescemos a achar que se calhar aquilo era mais parecido com Portugal, na maneira de estar, na cultura. E não, é outro mundo completamente diferente. E na verdade muito pouca gente fala português. Quem fala mais português é o pessoal que vive na cidade. Mas o resto do país quase nem sequer fala português. Falam as línguas locais, que são várias também.
Uma delas?
Xangano, por exemplo, que é a língua do sul. No norte fala-se muito Makua. Na zona da minha mãe, que é Quelimane, fala-se Xuabo. Há muitas línguas.
Aprendeste alguma coisa?
Aprendi algumas expressões em Xangano, sim. Sim, coisas simples. Bom dia, boa tarde.
Como é que se diz bom dia?
Bom dia diz Dzichile. Dzichile. Boa tarde, Anshikani. E boa noite, Dzipelile.
É difícil aprender.
É porque tem algumas coisas assim que têm muito a ver com a fonética que não são muito naturais. Sim. Mas eu acho que se eu crescesse lá naquele meio, se calhar falava. Porque eu lembro que os meus avós falavam fluentemente Xangano e da parte da minha mãe falavam Xuabo, porque cresceram ali na zona, apesar de no tempo colonial meio que era proibido falar aquelas línguas. Mas o pessoal mais velho fala. Agora, eu sinto muito que em Maputo, por exemplo, há muita malta jovem que já não fala as línguas locais. Entende quase tudo, mas não tem aquele hábito de falar diariamente.
Falam o português.
Sim, falam português.
Quando tu foste em 2006, não é?
Foi 2006.
Qual foi assim a primeira sensação que tu te lembras? Já disseste que não era aquilo que tu achavas, não é? Mas assim, o que é que tu te lembras?
A primeira sensação foi logo a umidade, assim um bafo de umidade e
o calor e a umidade, sim.
Sim, logo saímos do avião. E as cores, tudo muito colorido, muita vida na rua. O pessoal lá faz muito. A vida é muito na rua, as pessoas estão muito na rua, então muita gente na rua. Nas estradas, e depois nós, quando o aeroporto de Maputo fica um bocado afastado do centro, então nós aterramos numa zona meio de barracas, de subúrbio, então aterramos logo naquela vibe de Maputo, né? que não é a vibe do centro da cidade, onde tem as lojas, os restaurantes e os bancos, é uma zona mais residencial, mas muito mais pura e verdadeira, não é? E pronto, aquilo foi assim um... Foi um choque mesmo, assim.
Portanto, foste nessa altura, 2006, e depois voltaste para viver lá, não foi? em 2011?
Sim, em 2011 fui para lá viver, sim.
E achaste-se diferenças ou já tinhas ido regularmente?
Não. Não fui mais entretanto, só que fiquei com aquele bichinho, que eu adorei aquilo. E na altura, em 2011, foi mais ou menos naquela altura da crise, o mercado da música estava assim um bocado a baixar, havia menos concertos. Eu pensei,
vou-me embora.
Vamos lá, vamos experimentar. E pronto, e depois acabei por ficar lá quase 10 anos.
Mas achaste uma grande diferença nesses
desde
anos?
Desde a primeira vez?
Sim.
Senti um bocadinho porque em 2011, quando voltei, Moçambique estava um bocadinho na moda. A economia estava a subir e tinha-se descoberto recentemente recursos naturais, petróleo, gás natural. Então estava a haver um influxo de muita gente estrangeira que estava aí para Moçambique. A moeda de repente valoriza bastante.
Que é o metical, não é?
Sim, que é o metical. Então naquela altura a economia estava assim muito, muito efervescente e muita coisa a acontecer, que não estava a acontecer em 2006. E passado uns anos, pronto, depois a economia baixou por causa lá de houve uma série de problemas lá ligados ao governo moçambicano, uns casos de corrupção assim gigantes, então que fizeram depois a economia implodir outra vez.
Há bocado estavas a falar da maneira de ser, que é diferente. Como é que é a maneira de ser dos moçambicanos? A maneira de estar?
É muito, muito alegre, muito aberta. O pessoal brinca muito uns com os outros. Pessoas que se calhar não estão habituadas podem achar que se calhar estão a gozar com elas, mas sim, não, é mesmo uma maneira de quebrar o gelo e de estar à vontade. É um povo muito hospitaleiro, é um povo simpático também, apesar de ter passado por muitas dificuldades, tanto na guerra colonial como depois, logo a seguir, a guerra civil. É um povo sobrevivente, com muita capacidade de resiliência e de desenrasca também. Mas em geral, eu conheci muitas pessoas do Brasil, lá em Moçambique, que diziam que sentiam que a maneira de estar dos moçambicanos era muito parecida à maneira de estar dos brasileiros, pronto, com pequenas diferenças.
Se calhar, se analisarmos mais ou menos os países que têm essas dificuldades muito presentes, têm muito esse espírito alegre, vá.
Sim. Não sei se tem a ver com as dificuldades, se é uma coisa específica do hemisfério sul. Não
ou
sei.
Como diz o Paulo Flores, um jeito alegre de chorar, não é?
Sim,
qualquer
sim,
coisa assim
sim,
que ele canta. O que é que foi isso que te apaixonou em Moçambique? Estiveste lá a viver quantos anos?
9, quase 10.
Ah, ainda foi bastante.
Sim. Apaixonou muita coisa. Eu, a primeira vez que fui em 2006, fui logo apresentado a uma série de músicos e de artistas lá. E fiquei bastante impressionado com a qualidade dos artistas, dos instrumentistas, dos cantores. E era toda uma realidade a que eu não estava habituado, porque eu aqui em Portugal tinha muito mais acesso à música de Cabo Verde ou de Angola do que propriamente de Moçambique. E de repente, quando chega a Moçambique, há toda uma realidade e toda uma cultura musical com a qual eu não estava familiarizado. Então foi assim uma descoberta de muito talento e muita coisa. E para mim também foi bom porque eu de repente comecei a ter mais referências de linguagem de música moçambicana que eu não tinha. E também ajudou na minha própria música assim.
Que música típica é que existe em Moçambique?
Isso depende
ou estilos, ou danças, por
sim,
exemplo, também?
Sim, depende das zonas, porque cada zona é uma zona de uma tribo diferente. Então não há um tipo de música que é comum a todo o país. Mas na zona de Maputo, mais o sul, se calhar a Marrabenta, que é quando o pessoal fala de Moçambique, fala muito da Marrabenta. Mas, por exemplo, noutras partes do país, Marrabenta já não é dali. Por exemplo, na zona da província de Inhambane, que é onde tem a tribo Xopi, é muito a música Xopi que se faz ali, que é aquela música que tem as timbilas, aqueles xilofones gigantes, muitos tambores. Depois, no norte, a música já soa um bocado parecido, como tem muita influência árabe e muçulmana, a música já soa um bocado parecida com a música do Mali ou do Burkina Faso. Depois ali mais na zona da Beira, a música é muito próxima com a música do Zimbábue, então não há assim um género de música que é comum a todo o país, né? Cada província quase o estilo de música muda.
Tu passaste por esses sítios?
Sim, eu viajei, não fui a todas as cidades de Moçambique. Por exemplo, ainda não fui a Quelimane, que é a terra da minha mãe, mas estive no norte, estive em Nampula e viajei muito ali pelo sul, na província de Inhambane, Maputo. E viajei também, pronto, para a África do Sul, para a Suazilândia, que agora chama-se Eswatini. E depois, por causa da música, viajei um bocado ali pelo hemisfério sul, para Zanzibar, para a Ilha Reunião. Tive um bocado ali...
Aproveitaste, não é? Já que estavas ali. E é fácil fazer essas deslocações?
Sim, de avião. Pronto, a Suazilândia e a África do Sul, vamos de carro tranquilamente. Zanzibar, já precisamos de ir de avião. A Ilha Reunião também. Pronto, as passagens são um bocadinho caras. Não são assim, não é uma coisa muito... Lembro de alguém me dizer que era mais caro ir de avião de Maputo para Madagascar do que para Lisboa.
Não foste a Madagascar?
Não fui a Madagascar.
Para quem gostava de um dia conheceres a Moçambique, o que é que tu achas que não se deve perder? Que sítios é que não se devem perder?
Pronto, eu sou muito fã da zona de Inhambane, da Praia do Tofo e daquela zona toda ali das praias. Que é uma
A Praia do Tofo, que é conhecida pelo surf, não é?
Pelo surf, pelo mergulho também. Há muitos recifes de corais ali naquela zona. É uma zona que eu gosto muito porque a paisagem é completamente diferente da paisagem do sul. É uma paisagem com muito mais palmeiras. É assim uma coisa...
paradisíaca.
É assim muito paradisíaca, sim. Outros sítios que eu recomendo. A ilha de Moçambique. Acabei por nunca conseguir ir lá, mas é um sítio também que eu quero ir em breve. E toda a gente fala muito bem daquilo. Porque a ilha de Moçambique é uma espécie de mistura... entre a cultura africana, árabe e portuguesa. Então está ali um mix ali cultural. E nota-se na arquitetura, na maneira das pessoas se vestirem também, na comida. A sul de Maputo há Ponta Douro também, que é uma zona muito bonita de praia, que é uma zona que faz fronteira com a África do Sul. Depois, mais para cima da ilha de Moçambique, ali mais para a zona de Cabo Delgado, há todos aqueles arquipélagos ultra tropicais, com ilhas privadas e tudo. Mas é um turismo mais de luxo, no arquipélago das Quirimbas. Depois, fora daquele turismo de praia, eu acho que a Gorongosa também é um sítio que vale muito a pena visitar, porque é um parque natural gigante, numa zona muito bonita do país e pronto, para quem...
É o quê? É uma zona mais de verde?
É uma zona é um bocado de mistura. Tem selva, tem savana, tem cascatas, mas é um parque natural muito grande que tem, pronto, tem os animais todos, os elefantes.
Há safaris?
Né? Sim, há safaris.
Fizeste algum?
Eu fiz, mas não na Gorongosa. Eu fiz no Kruger Park e fiz na Suazilândia.
Esse não é na África do Sul, não?
O Kruger?
Sim.
O Kruger é todo na África do
Sul.
Pois,
exato.
Sim, okay. Sim. O Kruger é um parque também enorme. Eu não sei se não é maior que Portugal. É muito...
E fizeste... O meu irmão foi, acho que foi esse, e ele fez de dia e de noite. Fizeste o quê? Só de dia?
Eu fiz de dia uma vez e na segunda vez saímos de madrugada, tipo às 5 da manhã.
E que tal a experiência?
É incrível, porque quando nós saímos essa hora de madrugada é a hora em que os animais estão a ir beber água. Então é uma altura de muito movimento. Então os guias dizem que é das melhores alturas para se ver os animais, porque eles acordaram, né? Estão todos a ir beber água. A primeira vez do dia que estão a ir beber água. Então há muito movimento. Então vimos tudo: elefantes, os hipopótamos, os rinocerontes. Aquilo é mesmo incrível. Eu acabei por ver assim uma manada de búfalos, 600 e tal búfalos, a descer assim para vir beber água. Assim,
O chão treme.
Não, nós estávamos um bocado afastados. Mas sim, é uma coisa que vale a pena. E eu quando era pequeno fui muitas vezes ao Jardim Zoológico, agora sou um bocado avesso a essa ideia. E mesmo o meu filho já me perguntou várias vezes e eu tento sempre desviar o assunto. E eu digo: fogo, tu em Moçambique tu podes viver animais.
Tens o Badoca Park, que é assim uma coisa mais livre, vai.
Mas ele pronto, em Moçambique ele já visitou vários parques na Suazilândia, na África do Sul. Então tu não precisas de ir ao Jardim Zoológico, tu já viste animais na natureza agora.
E é um privilégio, eu acho.
Sim.
Não passaste assim nenhum receio nesses safaris?
A primeira vez nós fomos com os Culipnóis, fomos tocar numa festa privada lá no norte do Kruger, que é uma zona mais de elefantes. E no dia seguinte ao concerto, pronto, fomos com o guia naqueles carros de safari. De repente estamos no caminho lá de, para já casa voltar para o Lodge, e está um elefante assim adolescente no meio da estrada. E não queria sair do meio da estrada, então nós parámos, ficámos ali à espera que ele saísse. E ele olhou para nós e pronto, mostrou um bocadinho assim de agressividade, levantou a tromba e pronto, fez aquele barulho típico dos elefantes, que aquilo é ensurdecedor. Nós quando vemos na televisão não temos
não
noção,
é.
Mas aquilo assim, aquilo assusta. E pronto, e levantou as duas patas da frente e bateu com as pernas nos arbustos, pronto, naquela tentativa de nos intimidar, pronto, e nós ficámos ali imóveis e sem fazer barulho. E ele depois lá eventualmente saiu da estrada e nós devagarinho passámos. E depois reparámos que estava a mãe de um lado, o pai do outro, escondidos atrás de um... Então se aquilo houvesse confusão...
Está assim, se houvesse, meu Deus. Dá-te a sensação de... Sei lá, a minha ideia que eu tenho é que me iria sentir assim muito pequenina.
Sim, nós... Nós estamos num carro de safari que não tem janelas,
sim,
está todo aberto. Se algum daqueles animais dá uma coisa qualquer, nós não temos grande escapatória, senão correr para algum lado, mas e depois se aparece
depois...
outro animal.
Pois é, não dá. Não há escapatória. Mas eu acho que deve ser assim uma experiência,
sim, sim,
incrível,
sim.
Toda a gente acho que devia ter, com o devido respeito pelos,
sim,
animais,
sim, sim,
não é? Agora, queria saber. Qual é para... Ah, tu tens uma história na praia do Tofo, ou no Tofo, não é? Não sei se era praia, é no Tofo, não é? Numa escola. Tu foste para lá 2 meses, eu ouvi essa história.
Sim, sim, sim.
Conta,
sim,
lá essa,
sim,
história.
Isso foi na altura em que eu, pronto, eu queria... Já tinha começado a trabalhar no meu álbum solo, mas estava a sentir que precisava de ir para um sítio assim mais isolado e, pronto, fechar o álbum.
Uhum.
E nessa altura em que eu fui, falei com uns amigos... Que eles tinham construído uma escola lá mesmo perto da casa deles, uma escola primária, e na altura eles estavam de férias e, por exemplo, porque é que tu não ficas lá na escola? Montas lá a tua tenda, tem lá a secretária da professora, podes montar lá o teu material todo e pronto. E foi o que eu fiz, levei a minha tenda, levei os instrumentos todos, colunas, teclados, guitarras, tudo, computador, montei o sistema ali e estava lá sozinho, eu estive lá sozinho perto de 2 meses. Quando não havia inspiração, eu ia tomar banho.
Isso é um processo intensivo,
dar...
não é?
Sim, eu ia tomar banho, ia dar uma volta de carro. Depois voltava, trabalhava mais um bocado. Depois, se não havia inspiração, ia dar uma volta a pé. Então, tentei não forçar a criatividade e a coisa foi saindo muito naturalmente. E pronto, e foi nesse período que eu fechei mesmo o álbum, assim, a parte da composição.
Já vamos falar deste cotidiano. Falaste aí das refeições, gastronomia. Como é que é a gastronomia moçambicana?
A gastronomia moçambicana é um bocado uma mistura. Tem o lado africano, mas há muita influência indiana também, porque os indianos imigram para Moçambique já há muito tempo, e até diz-se que antes dos portugueses chegarem lá, os indianos já iam para lá, e os árabes também, e já havia muitas trocas comerciais. Então na comida dá para sentir um bocado essa influência indiana, e pronto, um bocadinho também...
Mas no quê? Nas especiarias que usam?
Sim, sim, sim. Em Moçambique come-se muito caril, por exemplo, que é um caril, não é aquele caril típico que nós comemos nos restaurantes indianos, é um caril já adaptado, mas se calhar os pratos mais... conhecidos de Moçambique é a matapa, que é uma espécie de uma couve, que eles fazem aquilo, cozinham aquilo com coco e fazem uma espécie de um caril também, pode-se comer com caranguejo e come-se com arroz. Há a galinha azambesiana, que é cozinhada em amendoim e coco também, e é uma espécie de um caril também, mas diferente também do indiano, também come-se muito com arroz. Depois o moçambicano come muito peixe também, frito, grelhado, há muito bom peixe em Moçambique, muito, muito marisco, muito camarão, muito caranguejo. É uma cozinha bastante, bastante variada. Eu acho que depois os portugueses acabaram por introduzir muito a carne Eu sinto muito que a comida moçambicana é isso, tem um lado africano, um lado indiano e um bocadinho de português também.
Qual é o teu prato preferido?
Eu gosto muito de matapa e gosto muito de galinha azambesiana. São dois pratos muito...
Quando
muito
estás cá, tens saudades de alguma coisa de lá?
Tenho saudade dessa maneira de estar, moçambicana, muito livre, muito descomplexada. Tenho saudades de... os amigos estão mais
logo
juntos.
Ali, não é?
Sim, estão logo ali. Eu sinto que eu muitas vezes saía do que eu estava a fazer e ligava para um amigo meu: o que é que estás a dizer? Ah, passa aí. Então, no mesmo dia, aqui em Lisboa, nós para estarmos com os amigos quase temos que marcar na agenda.
E
isso é uma coisa que...
E às vezes é difícil combinar, não
sim,
é?
Sim, sim.
Leva-se
difícil,
um dia inteiro para combinar uma coisa.
E em Moçambique, tu passas em casa de um amigo teu, tocas a campainha lá porta a porta e tu já jantas ali, já ficas ali. Então, é uma coisa muito engraçada.
Pois é. Cheira a quê, Moçambique, para ti? Se tivesses que dizer assim um cheiro.
Cheira a manga. Cheira muito a manga no verão. Na altura, novembro, dezembro, há um cheiro a manga no ar.
Já está bom.
Ah, esse cheiro assim de árvores, assim, um cheiro a verde muito constante. Na cidade de Maputo, menos, apesar de Maputo ser uma cidade que tem muitas árvores, tem muita... E foi uma coisa que se fez no tempo colonial, foi... Eu acho que tem muito a ver também com o calor... Para tentar que a cidade ficasse um pouco mais fresca. Quase todas as ruas têm árvores acácias. Então há sempre esse cheiro da acácia também assim, assim no ar, mesmo na cidade. Mas pronto, dentro da cidade já há muito trânsito, já há muitos carros, então já se sente um bocado aquele cheiro de cidade também. De um bocadinho de poluição também.
Alguma coisa aqui em Portugal que te faça lembrar Moçambique?
Algumas partes do Alentejo. Sim. Algumas partes do Alentejo fazem-me lembrar Moçambique. Principalmente assim a parte mais interior de Moçambique.
Mas quando... pelo quê? Pelos campos? É pelo quê?
Sim, o tipo de vegetação faz lembrar um bocado a zona de savana, que é mais do sul. Há zonas do Alentejo que faz lembrar, sim.
Agora, queria um conselho para quem vai viajar para Moçambique.
Se encontrarem a polícia, que é sempre um que é sempre um processo. Isso foi uma coisa que eu aprendi também com a experiência. Tentem sorrir o máximo possível.
Okay.
Por mais disparados que eles estejam a dizer e que tentem e que estejam a tentar sacar dinheiro, estejam sempre com um sorriso no rosto, falem sempre de uma maneira calma. Porque o povo, principalmente o povo do sul de Moçambique, se nós nos começamos a chatear, eles meio que nos bloqueiam a comunicação. Então temos que manter sempre aquele troca-troca.
Aquele tom amistoso,
sim,
não é?
Sim, aquele tom amistoso, e as coisas vão se resolver eventualmente.
E ir com guia?
Sim. Não é preciso ir com guia. Mas é isso, depende de quanto tempo é que se terá para visitar Moçambique, porque Moçambique é um país gigante. Se uma pessoa tiver um mês, dois meses, se calhar pode ir à ilha de Moçambique, pode ir ao Tofo...
Sem guia? Dá para fazer isso sem guia?
Dá para fazer isso, sim, sem problema nenhum. Sim, basta... Porque há transportes para esses sítios, há autocarros, há empresas privadas de transporte e avião. Uma pessoa vai para a ilha de Moçambique, vai ter que ir de avião. Até Nampula e depois apanhar o ferry até a ilha. Para o Tofo pode ir de carro, pode ir de autocarro também. Então é tudo relativamente simples.
Boa. O teu álbum, Cotidiano, é muito sobre Moçambique, não é? Fala-me.
Sim, esse álbum acabou por, como foi quase todo composto lá, eu normalmente escrevo as letras sempre depois de fazer a música. E eu comecei a perceber que estavam a aparecer várias letras que tinham muito a ver com essa realidade lá de Moçambique. E pronto, e eu acabei a ver, ok, todas estas letras que eu escrevi para estas músicas, isto tem tudo a ver com Moçambique e tem tudo a ver com o dia-a-dia destas pessoas. Pessoas que eu via todos os dias a virem dos subúrbios para a cidade, pessoas que vêm trabalhar no centro da cidade, essa luta diária pela sobrevivência, muita gente que é no dia que faz o dinheiro para comer nesse dia e no dia seguinte tem que começar de novo. Então esse disco acabam por ser muitas histórias dessa luta de sobrevivência do povo moçambicano.
Achas que é uma espécie também de homenagem?
Sim,
ao Moçambique,
sim,
e ao povo moçambicano.
Acaba por ser, sim, acaba por ser também uma espécie de homenagem, sim.
E a nível da sonoridade?
Sonoridade,
vais buscar vários estilos? É uma fusão?
Sim, é um bocado uma fusão de todos os estilos com os quais eu já trabalhei, né? com o estilo harmónico, e se calhar puxávamos mais para um lado reggae e música africana, um bocadinho soul, um bocadinho funk. Os Clip Noise, funk, soul, acid jazz, jazz também. Os Cacique 97, um lado mais afrobeat. E depois trabalhei com muita gente também do hip hop, do rap. Então o meu disco acabou por ser um apanhado dessas coisas todas que eu já tinha feito
desses anos todos, não é?
Desses anos todos de música. E pronto, eu não consigo dizer que o tema A é mais isto ou mais aquilo. Eu acho que eu sobreponho os estilos de tal maneira que não consigo dizer depois o que, uhum, é que é aquilo. Tirando um tema, pronto, que é mesmo reggae do álbum, que é o This Is Only Sweet. Mas o resto eu sinto que é, pronto, que é o meu som, que é a minha sonoridade.
Ouvi uma entrevista tua em que tu dizias que em Moçambique eles ainda usavam CD.
Sim, ainda usam muito CD. Malta compra muito CD.
Aqui já não. Também dizias nessa entrevista que estavas a pensar também lançar em cassete.
Sim.
Qualquer coisa assim.
Sim, eu na verdade gostaria de lançar em vinil e em cassete, porque agora há todo um ressurgimento.
Mas onde é que se ia ouvir a cassete?
Há pessoas que compram cassete só para ter a cassete.
Só para ter a cassete.
Sim, só okay. Para ter como objeto de coleção. Não necessariamente para
ir ouvir. Quer dizer, eu ainda tenho uma aparelhagem que tem cassete.
Sim, sim, eu também.
Daria.
Eu também. Mas há todo um ressurgimento, uhum, agora por esses meios antigos. O vinil está completamente em alta. As pessoas dizem que até há muita gente que prefere comprar vinil do que estar a ouvir, uhum, nas plataformas de streaming. Há todo um ressurgimento de compra de giradiscos.
E há uma magia, não é?
Sim,
no físico.
Sim, é verdade. Uhum. E a cassete também. Há muitas editoras, mais aqui na Europa e nos Estados Unidos, se calhar um bocadinho no Japão também. Há muitas editoras agora que só lançam exclusivamente em cassete, poucas unidades, uhum, mas vendem aquilo no instante. Ou seja, quer dizer que há um público que anda à procura,
claro,
de cassete.
Nem que seja só para, sim, ter, sim, ali, sim, uma nostalgia, não é?
Sim, sim.
Esqueci-me de perguntar, tu trabalhaste com a Sagaia,
uhum,
que era um rapper moçambicano.
Sim.
Muito querido, não é? Como é que foi trabalhar com ele?
Foi um desafio. Eu já conheci o Sagaia antes de ir para Moçambique. Conhecia o trabalho dele, não o conhecia pessoalmente. E pouco tempo depois de eu me mudar para Maputo, encontrei-o na rua. Ele estava estacionado no carro com a manager dele. A manager dele reconheceu-me, eu não a conhecia. Ela reconheceu-me do meu trabalho aqui de Portugal. E veio falar comigo e disse: olha, o Sagaia está em processo de... Ele quer acabar o álbum dele, o segundo álbum, e precisa de alguém que faça a produção, que, pronto, que junte os pontinhos, uhum, todos e ponha aquilo tudo mais ou menos homogéneo. E eu comecei a trabalhar com ele. Ele todos os dias vinha para a minha casa e nós ficámos quase uns 6, 7, 8 meses a acabar o álbum dele. E pronto, e nesse processo todo ele tornou-se meu amigo. Eu conheci a família toda dele, a mulher, as filhas, e estive um bocadinho, pronto, próximo desse processo criativo do Sagaia, que era uma pessoa genial, com umas letras incríveis, muito fortes e muito representativas da cultura moçambicana.
E era
e da
muito querido
em
Moçambique.
Sim,
não é?
Era muito querido, apesar de a música dele não passar nas rádios, porque era muito,
exato,
interventiva.
Era,
mas era um artista que não era só a malta jovem que ouvia, não era só a malta que ouvia pop que ouvia, mas a senhora velhota, uhum, que vende batata na esquina gostava do Sagaia. Então era eu posso dizer, se calhar era o artista mais querido assim do povo moçambicano, por isso, pela coragem, pela maneira inteligente como ele escrevia, como criticava. Os próprios videoclipes também eram um bocado, de certa maneira, um statement.
Uhum.
Ele tinha perfeita noção de como é que queria passar a imagem dele e como é que queria passar a mensagem. Então, um artista muito inteligente.
Ele morreu há pouco tempo.
Sim, sim, sim.
Tu estavas lá nessa altura?
Eu não estava lá, não. Eu estive lá um bocadinho depois, mas na altura, uhum, na altura não.
E vai fazer falta?
Sim, vai fazer muita falta. Foi um choque. Eu e os amigos todos dele, que, uhum, eu conheço, nenhum de nós estava à espera daquilo, não é? Não. Ele houve uma altura em que esteve doente, que teve um tumor na cabeça, e nós fizemos parte desse processo todo. Criámos uma campanha de angariação para ele fazer a operação na Índia. Ele conseguiu tirar o tumor, estava tudo bem. Mas esse tumor deixa alguns resquícios, e no caso do Sagaia eram os ataques epiléticos, uhum, que ele tinha de vez em quando. E pronto, e nesse dia ele estava praticamente sozinho em casa e teve um ataque, não teve apoio nenhum. Foi assim que aconteceu.
Mas deixa o seu legado, não é?
Sim, deixou o seu legado, e eu também sinto que a juventude moçambicana acordou muito,
uhum,
para esta coisa de começar a estar mais presente, ou mais à frente na luta, na crítica, aquela coisa
ser também mais interventivo, não é?
Mais interventivo e mais a exigir mais diretamente ao governo e ao poder a melhoria de vida para o povo e pronto, essas coisas todas que nós sabemos que,
que é preciso,
que
não é?
É preciso, sim.
Quando é que voltas a Moçambique agora?
Eu estive lá há muito pouco tempo, eu voltei há um mês, sim. Estive lá, fui tocar com a Selma Lamusse e acabei por ficar lá quase um mês. Agora não sei quando é que volto, talvez
já tens saudades?
Tenho, eu sim, eu tenho
sempre,
saudades.
Não é?
Talvez janeiro, fevereiro eu volto, é a altura que eu gosto de ir lá.
Faz então, frio lá?
Faz frio agora nesta altura, julho,
mas,
agosto.
Mas o frio é de quão frio?
Faz frio de manhã à noite, pode ir até aos 10 graus, só que...
Ah, então faz mesmo frio.
Sim, sim, o problema é que como é um país com muita umidade, sente-se mais a temperatura baixa. Os 10 graus lá, como é que eu posso dizer? Sentem-se mais os 10 graus lá do que os 10 graus aqui. Sim, porque durante o dia fica um bocadinho quente, sobe até aos 23, 24, mas depois à noite cai para os 10.
Baixa muito.
Então sente-se muito essa diferença.
Tens agora aqui mais algum projeto?
Nós, eu e os Cacique 97, estamos a preparar o próximo álbum, a ver se conseguimos lançar no princípio do próximo ano. E pronto, temos andado aí.
E assim vai, não é?
Sim.
Muito obrigada.
Obrigado. This is only sweet if you let us be sweet. Oh.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas, pós-produção áudio de Paulo Castanheiro, imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.